Senhor presidente, meus cumprimentos aos colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. E hoje eu venho a esta tribuna manifestar a minha preocupação com a questão da demarcação das terras indígenas e o seu impacto direto em Santa Catarina. Se aproxima a data em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de recurso que discute se a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de abril de 1988, deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação das terras por indígenas. A decisão do Supremo Tribunal Federal terá repercussão geral, ou seja, passará a orientar o julgamento de conflitos semelhantes em todo o país. Em Santa Catarina, a possível derrubada do marco temporal, como desejam alguns grupos, vai resultar em prejuízos imediatos no município de Abelardo Luz, no oeste, e na cidade de Palhoça, na região da Grande Florianópolis. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, considerando só estas duas localidades, caso o marco seja derrubado, cerca de 500 famílias que são produtoras de milho, arroz, soja, suínos, aves e leite serão diretamente impactadas. E tem mais, Santa Catarina conta com 10 áreas a serem demarcadas, passando desta forma para a posse dos indígenas em virtude da possível rejeição do Supremo Tribunal Federal ao marco temporal. Esta medida terá impacto social, econômico, jurídico e até mesmo de segurança, já que corremos sérios riscos de termos conflitos nas áreas compreendidas pela demarcação. Economicamente, estamos falando de uma perda direta no valor bruto de produção de 75 milhões, que é um prejuízo. Na parte social, como ficarão essas famílias que vivem há anos nestas localidades? Vamos aceitar que elas percam de um dia para o outro o seu sustento e o seu abrigo? Segundo o IBGE, em média no Brasil, são destinados 935 hectares para cada família indígena, contra 64 hectares para cada família de agricultores. A diferença fica maior ainda quando trazemos essa comparação para Santa Catarina. São apenas 34 hectares para cada família de agricultores. Ou seja, há um espaço 30 vezes maior reservado aos indígenas do que aos agricultores catarinenses. Dados da Secretaria da Agricultura do Estado mostram que hoje no Brasil as terras indígenas compreendem um espaço territorial como o de Santa Catarina. Mas se as novas demarcações forem confirmadas, pasmem, senhores deputados, teremos 30 Santa Catarinas de terras indígenas no Brasil. Estamos sendo engolidos por uma falsa versão de proteção aos povos indígenas e com isso estamos penalizando o nosso pequeno agricultor. Eu lembro a vocês, a agricultura de Santa Catarina é formada sobretudo por pequenos agricultores, pela agricultura familiar, gente que trabalha dia e noite, no sol e na chuva. Gente que não tem apoio do poder público, na maioria das vezes. Estas áreas que podem ser agora consideradas indígenas são áreas com mais de 100, 150 anos de escrituras públicas concedidas pelo Estado. Trata-se do campo, aquele mesmo campo, nobres colegas, que sustenta a cidade, que emprega, que garante o sustento de milhares de famílias e que contribui ativamente com o desenvolvimento econômico de Santa Catarina e do Brasil. Não podemos nos omitir diante desta arbitrariedade que, se concretizada, vai tirar em definitivo a paz do nosso campo, podendo causar ainda mais conflitos, invasões e insegurança jurídica em relação a este tema em todo o nosso país. Estamos vivendo dias de insegurança jurídica, o que coloca em risco o direito à propriedade privada, direito previsto na nossa Constituição. A propriedade destas terras é consolidada e uma decisão judicial não pode ir contra a letra da sua própria Constituição. A nossa lei maior, ela é soberana. Respeito à cultura e os anseios de cada indivíduo e dos povos indígenas, mas avalio que, para conseguirmos resolver esse impasse, precisaríamos deixar de lado as ideologias e paixões para discutir soluções que, de fato, venham de encontro às necessidades reais dos atores envolvidos nesta questão. O que temos visto ao longo dos anos, inclusive em outras pautas indigenistas, é que a atuação antiética de algumas entidades e atividades que entram neste cenário, propondo aos seus a posse de algo que não lhe é devido, chegam com promessas vazias e se fecham ao diálogo. Criam um problema e jogam nas costas do Estado a responsabilidade pela sua resolução. Ao invés de promoverem a desinformação, estes grupos deveriam ser claros em suas agendas. Não adianta demarcar terras de forma geral sem critérios. Não faz sentido resolver uma demanda criando outra, deixando um rastro de injustiças e precedentes de insegurança jurídica. Não podemos aceitar, de forma alguma, a ampliação ou criação de mais um milímetro de reserva indígena aqui no nosso querido estado de Santa Catarina. Por isso eu defendo aqui, nesta tribuna, e peço o voto de vocês, nobres colegas, a uma moção pedindo reconhecimento do marco temporal que poderá prover a segurança jurídica ao nosso setor produtivo. Há uma tentativa de alguns deputados federais de pautar esta questão no Congresso antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esta também pode ser uma saída para o impasse que estamos enfrentando. De qualquer maneira, esta casa precisa se posicionar. Conto com o apoio dos colegas deputados. Contem sempre comigo também para qualquer iniciativa que envolva a defesa do nosso campo. O campo merece a nossa atenção. O campo merece também os nossos esforços e dedicação. Tanto quanto ele nos entrega e nos proporciona diariamente. Vamos juntos pela defesa do nosso povo, do nosso campo e do nosso agronegócio. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.